בעזרת השם, דף י"ג תדדג'ית מורה על הפסוא בוויזרוף דף שלום עליכם. סתמוס דף י"ג נוקומסו דקוורטה ליניה, ג'סימה ואין תרומה אחר תרומה. המשנה פלון, הוא היה פוסיבל ספרת תרומה דואז וזיס, דמז מספר. אינתם מוזו כבר נובידה ג'ג'יסו. פעל מרמתית אינמני רבי עקיבא היא הנושא משנה ויקומו רבי עקיבא, גורא ג'ווין תדס עלי. דטרף על הבית, השותפים שתרמו זה אחר זה. Então, como sabemos, a pessoa colhe a safra do campo dele e tem que separar a trumá para o coé, a oferenda. Que os sábios decretaram que é, para a pessoa normal, 2% da safra. Aqui se trata de uma safra que pertence a dois sócios. Veio o primeiro sócio e separou 2% de trumá. Veio o segundo sócio e também separou 2% de trumá. Como é que fica ali nesse caso? Então, fala... Na beleza do primeiro, Trumá Shneim Trumá. A Trumá dos dois funciona. Mas fala na beleza do seguinte: não vamos ter aqui 4% de Trumá. A quantia certa de Trumá é 2%. O primeiro separou 2%. O segundo também. Então, fala na beleza: 1% que o primeiro separou é Trumá, 1% que o segundo separou é Trumá. Fala na beleza: cada um dos sócios é dono de metade da safra, então tem o poder de separar metade da trumá. Cada um separou 1% de trumá, o outro por cento que cada um separou não é trumá, tem 2% no total de trumá. A trumá de nenhum dos dois é trumá, fala Rebbe Akiva. Por quê? Quando o segundo separou a trumá depois do primeiro, fala que você vê que ele não quer que o primeiro participe na truma. Quando o primeiro separou truma sozinho, ele quer dizer que ele não quer que o segundo participe da truma. Senão eles teriam separado truma juntos. Então fala que não tem nenhuma truma aqui que foi com a aprovação dos dois. E para truma valer, tem que ser que o dono ou os donos estejam de acordo com a separação dessa truma. Nenhum dos dois tem autoridade sozinho de separar truma se a safra pertence aos dois. Então fala Rebbe Akiva, a trumá de nenhum dos dois é trumá. Mas Rahamim não fala Rahamim. Intaram arishon kashiur en trumat hasheni trumá. Veim lotaram kashiur trumat hasheni trumá. Fala Rahamim, diferente. Se o primeiro separou trumá corretamente, 2%, então se avalia por padrão que o segundo está de acordo com isso, fala Rahamim. Ele separou mais trumá, ele quer acrescentar a trumá, fala Rahamim. Pois ele separou pela segunda vez. Mas ele está de acordo que a trumá do primeiro funciona porque foi uma separação certa de 2% da safra dos dois. O primeiro separou 2% da safra dos dois, mesmo que ele fez isso sozinho, fala Rahamim. Uma vez que no final das contas a quantia certa foi separada, se avalia que o segundo aceitou. Por que ele separou também depois? Fala Rahamim, porque ele quis acrescentar a trumá. Mas se o primeiro separou uma quantia errada, digamos ele separou só 1%, nesse caso o segundo não está de acordo por padrão, porque ele não quer que a quantia errada seja separada da safra dos dois. Então, nesse caso, a truma do segundo, se ele separou 2%, a truma do segundo é a truma. Então, a nossa Mishnah diz que não é possível separar a truma depois da truma, mas como Rebbe Akiva, nesse caso dos sócios, um sócio separou a trumá, depois o outro separou a trumá, de nenhum dos dois funciona. Vem tmurá ou satmurá? A gente estava na lei da trumá, agora vamos estar na lei da tmurá. Então, não é possível você fazer tmurá de um animal que é tmurá. Ou seja, a pessoa pegou um sacrifício normal, pegou um animal laico, diz que esse animal laico é tmurá, é substituto desse sacrifício. Vimos que isso é proibido. E o que acontece é que o animal laico também se santifica. Esse animal laico tem a santidade do sacrifício também e é sacrificado também. O que acontece? A pessoa pega um terceiro animal e diz, esse animal laico é tmurá da tmurá. Tmurá do segundo animal. Fala a Mishnah, isso não funciona. Maitá, por que não? A marca do pasuk, o tmuratô, virou tmurá, tmuratô. O pasuk diz... A pessoa vai fazer tmurá do sacrifício. Então, fala a Gemara. A Torá nunca dá uma dica que é possível fazer Tmurá de outra forma. Fazer Tmurá, dar Tmurá. A Torá não dá essa dica. Fala, Tmurató tem um sacrifício normal e ele fez Tmurá com um animal laico. Isso que é o caso que a Torá menciona. A Torá nunca dá nenhuma dica que é possível continuar isso. Fazer Tmurá, dar Tmurá, então esse caso não existe, não funciona. Benavlado se Tmurá. O caso que a gente viu nos episódios passados. A pessoa tem uma fêmea grávida. Digamos que tem uma vaca grávida. Santificou a vaca. O feto se santificou de passagem. E o feto nasceu. E ele quer fazer Tmurá desse filhote. Fala Rafamim na Mishnah que isso não funciona. Vimos já que não é possível fazer Tmurá de um feto. Fala Rafamim, mesmo se esse feto nasce, não é possível fazer Tmurá dele. Demarcrahu. O Velovlad, porque fala Rahamim, a Torá fala que existe a Tmurá num caso que o sacrifício é normal. Ou seja, a pessoa pegou um animal laico e santificou de forma direta. Santificou esse animal para o sacrifício. Aí é possível fazer Tmurá, pegar um animal laico como Tmurá de sacrifício. Mas, nesse caso da fêmea grávida, a pessoa santificou de forma direta a mãe e de forma indireta o feto. O feto se santificou de passagem que a mãe se santificou. Fala Rahamim, essa santificação é indireta, não é uma santificação normal, não é o Tmurató. Então não existe a Tmurá nesse caso. Mesmo que o filhote nasce, não é possível fazer Tmurá dele. Assim falaram Rahamim, Rabi Yudá discutiu, Rabi Yudá Omer, Avlado se Tmurá. Fala Rabi Yudá, é possível sim fazer Tmurá nesse filhote? Da mercado Pasuk, Iye, Lirabote da Avlado. Esse Pasuk da Tmurá generaliza, Iye Kodesh. A questão é o que essa generalização veio incluir. Fala Rabi Yudá, veio incluir isso. Esse Yekodesh veio dizer, mesmo no caso que esse feto foi santificado, quando o filhote nasce, é possível fazer Tmurá dele? Merabanan, Merabot, Shogei, Kemezit. E Rahamim discutem com Rabi Yudá, concordam que a Pasuk veio generalizar, esse Yekodesh veio incluir algo a mais, mas não veio incluir esse filhote, fala Rahamim, veio incluir Shogei, Kemezit. Shogei, Kemezit é o seguinte. Se a pessoa ele tem um sacrifício e ele diz que ele teve a intenção de fazer Tmurá desse sacrifício, por engano, ele se confundiu e diz que está fazendo Tmurá de outro sacrifício, mas ele se confundiu. Fala, o pastor que é Kodesh, a Tmurá funciona, esse animal laico tem a santidade da Tmurá. A novidade aqui é que se a pessoa santifica um animal por engano, não a Tmurá. Ele pegou um animal laico. Ele teve a intenção de santificar esse animal laico. E alguma coisa aconteceu, ele se confundiu e ele disse que o outro animal laico é para o sacrifício. Depois ele percebeu que em vez de santificar o primeiro, que ele queria, ele santificou o segundo. Ele santificou o animal por engano. Não funciona. Hekdesh betaut e não hekdesh. Mas no caso da Tmurá, sim. Vimos já, até agora aqui, a santidade da Tmurá se recai em casos que uma santificação comum não se recai. Como nesse caso, uma santificação do animal por engano não funciona, mas a Tmurá por engano sim. Assim como a gente viu com relação ao animal defeituoso. Se a pessoa pega um animal defeituoso que não serve para o sacrifício e diz que está santificando como sacrifício, a santidade do sacrifício não se recai sobre esse animal. Mas se a pessoa pega um animal laico defeituoso e santifica como Tmurá, se santifica assim, não vai ser sacrificado, mas tem a santidade do Shatagufo. Então aqui também tem essa diferença de Shogei Kemezi. Mas tem que falar Mishnah. A ofod v'amenachot en osin Tmurá. Não é possível fazer Tmurá de um pássaro ou de farinha. Tem sacrifícios de pássaros, tem sacrifícios de farinha. As menachot, não é possível fazer Tmurá disso. Porque Shelo Nemar ela Behemá. O pasuk da Tmurá fala Behemá ba Behemá. Behemá não é um pássaro e também não é farinha. Então pássaro e farinha foram excluídos. Hatzibur v'ashutafim enosim Tmurá. Não é possível fazer Tmurá de um sacrifício que pertence a mais de uma pessoa. Se é um sacrifício público, não é possível fazer Tmurá. Se o sacrifício pertence a mais do que uma pessoa, não é possível fazer Tmurá também. Por quê? Shenimaluach lefeno v'loyamirotu. Yachidu se Tmurá v'hatzibur v'ashutafim osim Tmurá. Porque o pasuk fala lo yachlifenu no singular, lo yamirotobes no singular. Veio dizer que somente o sacrifício do indivíduo tem a lei da tmurá, o sacrifício de mais do que uma pessoa não. Fala na Mishnah, kochebe de kabai enosim tmurá. A pessoa santificou um animal para o tesouro do Beit HaMikdash. Não é kochem isbeach, não tem a santidade do sacrifício, pertence ao Beit HaMikdash. Tem só que do chat da mim. Não é possível fazer tmurá desse animal. Então, como a gente vê na Gemara, Rabim aprende isso da palavra korban. O pasuk da tmurá fala um sacrifício, korban. Korban fala Rabim é kochem isbeach. Não do animal que só pertence ao tesouro do Beit HaMikdash e não tem a santidade do sacrifício. Amar Rabi Shimon fala Rabi Shimon, varema aser bichalaya. Rabi Shimon concorda com essa lei, que não é possível fazer tmurá de um kochebe de kabai, do tesouro do Beit HaMikdash, mas Rabi Shimon aprende de uma outra fonte. Pergunta Rabi Shimon, a Torá fala, não faça tmurá de sacrifícios, e menciona que se a pessoa fez, o animal lá é que você santifica. Fala Rabi Shimon, isso inclui o sacrifício do dízimo. A pessoa pega a nova cria de animais e separa o dízimo, isso são sacrifícios. Então, também é um sacrifício e estaria incluído no pasuk genérico da tmurá. Por que a Torá tem que falar a lei da tmurá no caso do dízimo? Velama Yatsa. Então, Lomandaka. Fala Rabi Shimon, a Torá veio usar o dízimo como uma referência. Somente sacrifícios que são como o dízimo têm a lei da tmurá. Sacrifícios que não têm a lei do dízimo, não são como o dízimo, não têm a lei da tmurá. Então, mamaser korban yachid, yatsu korban tzibur. O dízimo é um sacrifício do indivíduo. Vimos em Bechorot, no começo, que se a cria pertence a uma pessoa, se separa o dízimo e se sacrifica. Se a cria de animais pertence a mais do que uma pessoa, não se separa o dízimo dos animais. O sacrifício do dízimo é um sacrifício do indivíduo. Então, fala Rabi Shimon, daqui a gente aprende que um sacrifício do indivíduo tem a lei da tmurá. O sacrifício do público, ou de mais do que uma pessoa, não tem a lei da tmurá. O mamazer korban mizbeach, yatsu korbanot bei dekabayit. Fala Rabi Shimon, o dízimo é kochem mizbeach, é sacrificado no altar. Então, somente animais que também são sacrificados no altar têm a lei da tmurá, mas kochebe de kabait, que foram santificados para o tesouro do Beit HaMikdash, não são sacrificados, não tem a lei da tmurá. Então fala agora, vamos revisar o que a gente falou. Então vamos falar braita. Yachol yu kochebe de kabait, o sinto tmurá. A pessoa santificou o animal para o tesouro do Beit HaMikdash. E diz, o animal laico é tmurá desse kochebe de kabait. Será que alguma coisa acontece? Tamud omar korban. Fala a Braita, o pastor diz que não. A Torá fala que existe a lei da Tmurá com relação a um korban, um sacrifício. Não kochebe de kabai, do tesouro. Mishri kriu korban, yatsu kochebe de kabai, chiloni kriu korban. Kochebe de kabai, fala a Braita, não é chamado de sacrifício. Essa é a opinião de estar na cama da nossa Mishnah. Velô, pergunta, não é chamado de korban? Algo que foi santificado para o Bede kabai, não é chamado de korban? Betânia. Fala Braita. E Korban? Shomea ni afiru kochebe de kabait? Shinikiru Korban? Shkinyan shineimah venakrevet Korban Hashem? Essa breve citada de um outro assunto, Shchutehut, não é nosso assunto agora. O ponto aqui é que, disse a Braita, Korban se refere também a kochebe de kabait. Como se vê, do outro passo, venakrevet Korban Hashem, eles foram dar utensílios de ouro para o Beit HaMikdash. Isso não é um sacrifício, é para o tesouro. E chamaram isso de korban. Então, fala Braita, a palavra korban inclui também kochebe de kabait. Então, continua a Braita com relação ao assunto de shchutehut, tamo do marber petach oel moed lo evio, kol abar petach oel moed, chayavim alav mishum shchutehut, ve kol shoeno bar petach oel moed, en chayavim alav mishum shchutehut. Não é nosso assunto agora. A pergunta é que a primeira Braita diz que korban exclui kochebe de kabait, e a segunda breta diz que Korban inclui kochebe de kabait. Então, amanhã para o Korban. Como é que se explica isso? Amar Rabi Hanina, Lokasha. Responde Rabi Hanina. Ha Rabi Shimon, ha Rabanan. Existe uma discussão entre Rabi Shimon e Rahamim sobre isso. Como a gente viu na nossa Mishnah. De Rabi Shimon, ike Korban. De Rabanan, não ike Korban. Então, na cama da nossa Mishnah, Chachamim, Chachamim dizem, a palavra Korban, sacrifício, não inclui um animal que foi santificado para o tesouro do Bet HaMikdash. Então, já sabemos daqui, da palavra Korban, que não existe Tmurah de Kodesh Bedekabait. Rabbi Shimon diz que a palavra Korban inclui Kodesh Bedekabait, como o pasuk dos utensílios de ouro. Então, de onde Rabbi Shimon aprende que um Kodesh Bedekabait não tem a lei da Tmurah, ele aprende do... Diz que a Torá fala a lei da Tmurah no caso do dízimo, como a gente vê melhor na sequência. Então, o senhor diz, consulta Rabbi Shimon e Chachamim, se a palavra Korban inclui Kodesh Bedekabait ou não. Pergunta Velão, vai ativa na Kribit Korban Hashem. Como é que Chachamim vai explicar esse passo dos utensílios de ouro? São dados para o tesouro do Bet HaMikdash e é chamado de Korban Hashem. Explica, Korban Hashem ikre, Korban Hashem lo ikre. Responde que uma coisa é a palavra Korban sozinha. A palavra Korban por si só, fala Chachamim, se refere a sacrifícios. A palavra Korban Hashem inclui qualquer coisa que é dada para o tesouro do Bet HaMikdash. Esse Korban Hashem é algo mais específico, não é só Korban genérico. O sacrifício padrão é Kodesh Mizbeach, do altar. A palavra Korban Hashem pode se referir a algo que é dado para Hashem, como donativo, como algo voluntário para o tesouro do Bet HaMikdash. Tanto Rabbeinu fala a Braita. Lo yivakeh ben tov lera, belo yemirenu. Vamos voltar a essa coisa do dízimo. Lá, Neymar, a Torá já diz, não faça tmurá de sacrifícios. Isso inclui o dízimo também é um sacrifício, o dízimo dos animais. Por que a Torá tem que falar outra vez, não faça tmurá do dízimo? Por quê? Pelo que lá, Neymar, da Crofeno Velamiroto, toverá? Essa é a pergunta. Então, fala, Breta, ele fiche Neymar, da Crofeno Velamiroto. Mashma Korban Yachid, Mashma Korban Tzibur. A Torá fala, não faça tmurá de sacrifícios. Então, falou de forma genérica, ia falar que existe a lei da tmurá, tanto no sacrifício do indivíduo, ou sacrifício público. Be Korban Mizbeach, Be Korban Bedekabait, devia dizer que existe a lei da tmurá com relação a um sacrifício do altar, ou algo que é do tesouro do Bet HaMikdash. Fala essa braita, como Rabbi Shimon também é chamado de Korban. Então, tamo do mar, loeva que... Por isso a Torá usa como referência o dízimo. Depois de falar a lei genérica da Tmurá, fala não faça a Tmurá do dízimo, para usar o dízimo como uma referência. Então, Amar Rabi Shimon, explica Rabi Shimon. Vale ma'aser bichal haya velama yatsa, lomar becha, ma'aser korban yachid, bekorban mizbeach, bedavar sheva bechová, bedavar sheva bechutavut. Fala Rabi Shimon, a Torá vai usar o dízimo como uma referência. Quais são as características do dízimo? O dízimo é um sacrifício do indivíduo. Como a gente falou, se a cria pertence a uma pessoa, ele separa o dízimo e sacrifica. Se a cria pertence a várias pessoas, não se separa o dízimo. O dízimo é um sacrifício de uma pessoa. Então o dízimo também é um sacrifício do altar. É um sacrifício obrigatório. E não existe se tem sócios que são donos dessa cria. Af kol korban yachid ve korban mizbeach ve davar sheva bechová. Viramos a página. Fala Rabi Shimon também com a Tmurá. Uma vez que a Torá usou o dízimo como uma referência para a lei da Tmurá, então vamos dizer o seguinte: somente sacrifícios que são como o dízimo tem a lei da Tmurá. Um sacrifício do indivíduo, um sacrifício obrigatório, e é um sacrifício do altar. Já um sacrifício de mais do que uma pessoa não tem a lei da Tmurá. Um sacrifício que não é obrigatório não tem a lei da Tmurá. Vamos explicar isso logo mais. E um animal que foi santificado para o tesouro do Bet HaMikdash não tem a lei da Tmurá, porque não é como o dízimo, que é um sacrifício do altar. Assim explicou Rebbe Shimon. Rebbe Omer fala Rebbe diferente. Lama Yatsa. Então temos que ler aqui. Lama Yatsa Maser Meata Lefish Yatsa Maser Nidon Bet Murat Shemon. Então, Yatsa Nidon Bet Murat Gufo. Assim temos que ler. Então, fala Rebbe o seguinte. A Torá tem que me falar a lei da Tmurá no dízimo. Eu poderia pensar diferente, que não tem a lei da Tmurá. Vamos revisar o que a gente viu no Tratado de Bechorot. Vimos lá que quando a pessoa separa o dízimo, ele coloca os novos animais num curral e atrai os animais um a um saindo do curral. E quando chega o décimo animal, ele santifica como dízimo. Se aprende lá de Psukim que se a pessoa ele se enganou e ele falou que o nono animal é o décimo, ou o décimo primeiro animal é o décimo, então esses animais também se santificam, também são sacrificados. Isso é chamado Tumurat Shmo. Ele colocou o nome décimo sobre o nono animal ou sobre o décimo primeiro animal. Esses animais também se santificam. É uma espécie de Tumurá, como se ele fala que o nono animal é o décimo no lugar do décimo. Então, fala Rebbe, a Torá já deu essa situação específica da Tumurá no caso do dízimo, com relação a essa lei do nono e do décimo primeiro animal. Eu poderia pensar que essa é a única lei da Tumurá que o dízimo tem. Mas se eu pego o décimo animal, o animal principal do dízimo, e falo animal laico é Tumurá desse décimo, poderia pensar que isso não funciona e o animal laico não se santifica. Por isso, Tana fala a lei da Tumurá, com relação ao dízimo, para falar que também essa lei comum de Tumurá do Gufó, Tumurá normal, se aplica ao dízimo. Vamos entender o raciocínio de Rebbe melhor. Mas fala, Rebbe, uma vez que um pastor fala Tumurá Tshmo, do nono e do décimo primeiro animal, o outro pastor fala a lei da Tumurá normal, o animal laico, pelo décimo animal. Trave a diferença entre as leis. Uma coisa é Tumurat Shmo e outra coisa é Tumurat Gufo. Então explica as diferenças. Lomadaka, Tumurat Shmo, Kreva, Tumurat Gufo e na Kreva. Primeira diferença. Se a pessoa pega o décimo animal e faz Tumurat Gufo, Tumurat normal, e fala o animal laico, é Tumurat desse décimo animal. Essa Tumurat não é sacrificada. Diferente de outros tumurot que são sacrificados, a tumurá do dízimo não é sacrificada. Mas o nono ou décimo primeiro animal que foram chamados de décimo são sacrificados. Outra lei. Tumurat Shmo Nigelet, Tumurat Gufo e Nanigelet. Se o nono animal foi chamado de décimo, por exemplo, tem que ser sacrificado. Se se tornou defeituoso, pode ser resgatado. O resgate é que a pessoa pega digamos, um nono animal que foi chamado de décimo, se tornou defeituoso, e diz que está resgatando esse animal com dinheiro. Então a santidade passa para o dinheiro e o animal se torna laico, ele pode comer. Isso com relação a Tumurat Shmo, o nono e o décimo, o primeiro animal que foram chamados de décimo. Mas o próprio décimo animal não pode ser resgatado. Loigae, fala a Torá. Se ele se torna defeituoso, o dono abate e come. Não pode vender, não pode resgatar. Também a Tumurá dele tem a mesma lei. Se a pessoa pega o animal laico como Tumurá do décimo animal, a Tumurá se torna defeituosa, é abatida e comida, não pode ser resgatada. Já o nono, décimo primeiro animal, Tumurá Tshmo, pode ser resgatado se torna defeituoso. Tumurá Gufo, Halal, Davar Araui, Vadavar Shenur Araui. Outra diferença. Se a pessoa pega o décimo animal, o dízimo principal, e diz, esse animal laico é Tumurá do dízimo, mas esse animal laico é defeituoso. A Tumurá funciona, esse animal se santifica. A gente falou antes que a Tumurá se recai sobre o animal defeituoso também. Mas, Tumurá Tshmo Nachala Ela Davar Araui Bilvad. No caso do nono e do décimo primeiro animal que saíram do curral, foram chamados de décimo, só se santificam se são válidos para o sacrifício. Se são defeituosos, não. Então, essa Tumurá do nono, décimo primeiro animal, não é uma Tumurá comum de um animal laico pelo sacrifício. Tem leis como uma santificação normal, que se o animal é defeituoso, não se santifica. Então, me perguntaram para o que disse Rebbe antes. Mishum de Rabi Rahmana deid be Tumurat Shmo igrui igra. Como é que funciona o raciocínio de Rebbe? Revisando. Rebbe disse, a Torá já disse uma situação de Tumurá com relação ao dízimo. O caso do nono e do décimo primeiro animal, que são chamados de décimos, são também santidade do dízimo. Então, eu poderia pensar que essa é a lei da Tumurá do dízimo. Tumurá Tshmo. Não tem a lei da Tumurá comum. Falou para o pastor que sim. Esse é o caso que eu direi. Por isso a Torá especificou a lei da Tumurá no caso do dízimo. Para falar que sim, existe a lei da Tumurá comum, animal laico pelo décimo animal. Também tem a lei da Tumurá. Pergunta, só porque a Torá acrescentou um caso de Tumurá no caso do dízimo, ia falar que não tem a lei comum da Tumurá? Não, que sim, e De Amrina, mas de Rabi Rabi, mas de Lorabi Lorabi, poderá falar que esse sim, isso que a Torá especificou, no caso do dízimo, a Tumurat Shmo, é a Tumurat, não tem a Tumurat Gufo. Também é ratete. Pergunta por que eu ia dizer isso. A Maravuna Benedira Yoshua, Mishum Dava Davara Baridon Bedavara Hadash, Venbo Elahidushou Bilvat. A Maravuna Benedira Yoshua, uma regra, quando existe um conjunto, inclui um certo caso, e depois a Torá especifica uma lei com relação a esse caso. Sobre esse assunto, fala uma outra lei. Enbo Elahidushou. Então, essa lei se aplica a esse caso. A outra lei do conjunto não se aplica. Então, eu ia dizer a mesma coisa aqui. O animal do dízimo estava no conjunto de sacrifícios com relação à lei da Tmurá. Depois, a Torá especificou uma lei de Tmurá diferente. Tmurá Tshmo, do nono animal, décimo primeiro. Quer falar, Enbo Elahidushou, esse é o caso da Tmurá do dízimo. A lei comum não. Por isso, a Torá tem que falar, de forma específica, que o dízimo também tem a lei da Tmurá. Continua. Amar era o Nacho Baritza que mirava. Falou o sábio para lá. Le Rabbi Shimon de Amar davar abá bechová. Olat chová e de avda tmura. A olat de davar, lo? A gente falou antes de Rabbi Shimon que usamos o dízimo como uma referência aos outros sacrifícios para saber a lei da tmura. O Rabbi Shimon discutiu com o Rebbe. Fala, Rabbi Shimon, por que a Torá disse que existe a lei da tmura no caso do dízimo? É para usar o dízimo como um exemplo, como uma referência. Disse Rabbi Shimon, o dízimo é um sacrifício do indivíduo, é um sacrifício obrigatório e é algo que é sacrificado no altar. Assim também os outros animais que têm essa santidade, as mesmas leis, têm a lei da Tmura. Então pergunta a Rabbi Nachman Baritza, o que acontece se a pessoa tem um sacrifício de Olá não obrigatório? Um sacrifício de Olá que ele se voluntariou, ele disse, esse animal é para Olá. Então ele não pode fazer tmurá dessa olá, porque é uma olá voluntária? Ele pode fazer tmurá dessa olá. Então como é que se explica o que disse Rabbi Shimon? Amale, olat nedavah nami, kevan de kiblalei, avda tmurá. Farava. Essa situação de um sacrifício obrigatório é uma situação delicada. Mesmo que a pessoa, ele diz, esse animal é para o sacrifício de olá. Uma vez que ele que santificou, ele tem um certo compromisso de sacrificar esse animal. Então, esse compromisso, mesmo que é leve, já possibilita a situação da tmura. O que disse Rabbi Shimon, um caso que é um sacrifício não obrigatório, que não tem a lei da tmura, é um caso mais específico ainda, que a pessoa não tem nada a ver com esse sacrifício. O caso é o seguinte. Olá, Bamina Motarot. Um sacrifício de Olá que sobrou. Então, vemos esse caso faz alguns da pena. Por exemplo, a pessoa pecou e tem que trazer um sacrifício de Axá. Ele santificou esse animal para o Axá. Por certo motivo, ele santificou um outro animal para o Axá também e sacrificou o segundo animal. Já vimos essa lei que o primeiro Axá se transforma em Olá. Ele não tem mais a obrigação de sacrificar o Hashem, ele sacrificou o segundo. Então o primeiro Hashem se transforma num outro sacrifício, sacrifício de Olá. Esse é um Olá Bamina Motarot, um sacrifício de Olá que sobrou. Nem foi ele que santificou esse animal para Olá. Então, nesse caso, ele não tem como fazer Tmurá, conforme Rabbi Shimon. Então, pergunta agora, mas Kassavar, o que sustenta Rabbi Shimon? E Kassavar lá, que manda amar mutarot le davat zibur, asli, pshita. Vamos ter uma discussão mais para frente. O que se faz com essa olá? Uma opinião fala, essa olá que sobrou é sacrificada como um sacrifício público. É dada ao público e um korban zibur. Outra opinião fala que não, o dono do animal sacrifica como uma olá voluntária. Então, se Rabbi Shimon sustenta que essa olá que sobrou é para um sacrifício público, é óbvio que não tem a lei da tmurá. Pshita de loada tmura. A entmura mitzibur, já falamos que não existe tmura no sacrifício público. E Rabbi Shimon se vira lei que manda amar mutarot na edavat yachidaze. Então temos que dizer que conforme Rabbi Shimon, essa olá que sobrou é sacrificada em nome do indivíduo. Então por isso fala Rabbi Shimon, mesmo assim que é um sacrifício do indivíduo, uma vez que é um sacrifício completamente voluntário, que a pessoa não tem a mínima obrigação, nem foi ele que santificou para olá, Então não é possível fazer temorá desse animal. Então pergunta agora, mais matle a esvará. Quem é que sustenta assim? Que essa olá que sobrou, o acham que se transformou em olá, é sacrificado em nome do indivíduo? Era Beazá. É Beazá que disse isso. Hashamina lebedia de arda temorá. E o próprio Rabi Elazar sim falou que é possível fazer tmurá dessa olá que sobrou. Tetânia, olá, bamina, motaro, do seu tmurá, deveria Rabi Elazar. Fala Rabi Elazar claramente isso. Então, como é que se explica a opinião de Rabi Shimon? Rabi Elazar sustenta que é possível fazer tmurá dessa olá que sobrou. E Rabi Elazar sustenta que essa olá é um sacrifício do indivíduo. Rabi Shimon também sustenta assim. Então, aparentemente Rabi Shimon não é como Rabi Elazar. Mas discute com o Rabi Elazar também e diz que não é possível fazer temorá dessa olá que sobrou. Então responde Rabi Shimon Savala Kavate Bechada ou Paligale Bechada. Rabi Shimon concorda com o Rabi Elazar em uma lei, discute na outra lei. Rabi Elazar Savar Olá Abamina Maltarot o Satmurá veio Savar Eno Satmurá. Então, Rabi Shimon concorda com o Rabi Elazar numa lei que se o Hashem se transformou em olá, essa olá é sacrificada em nome do indivíduo. Isso concordo. Mas Rabi Elazar fala que é possível fazer temorá dessa olá. E Rabi Shimon discute. Você já fala que essas duas leis não dependem uma da outra. Rabi Shimon pode concordar com uma lei, discordar com outra lei. Deyahi ha de Bai Rabi Avi. Pergunta com relação ao que a gente viu da Ftet. O que disse Rabi Avi? Pergunta. Refrish Hashem leitkaper bo, veemir bo, venitkaper be Hashem acher, venitak ze leolá. Mal shechzor veemir bo. Então a gente viu essa questão em extenso no Daftet. Vamos revisar. Disse Rabi Shimon lá, como explicou Rabi Yochanan, a pessoa que fez tmurá de um sacrifício, não tem como fazer tmurá outra vez desse sacrifício. A tmurá é só uma vez, conforme Rabi Shimon, como explicou Rabi Yochanan. Perguntou a Rabi Avi, o que acontece nesse caso do Hashem? A pessoa pecou, santificou um animal para o Hashem. Ele fez tmurá desse Hashem. Então, conforme essa opinião, ele não pode fazer tmurá outra vez desse Hashem. Ele não sacrificou esse Hashem, sacrificou um outro animal para o Hashem. Então, o primeiro Hashem se transformou em olá. Agora, um outro sacrifício. Perguntou a Rabi Avi, será que a pessoa pode voltar a fazer tmurá desse animal? Era Hashem na hora da primeira tmurá, agora é olá. Analisa aqui. Aliba de Man, conforme qual opinião Rabi Avi perguntou isso? E lembra Aliba de Rabi Shimon, talvez não é como Rabi Shimon a pergunta. Mas pergunta, Amar Rabi Shimon Svira Leolá Bamina Motarot Enon Satmurá. Não faz sentido falar que vai como Rabi Shimon essa pergunta, porque acabamos de falar que conforme Rabi Shimon, não é possível fazer Tmurá da Olá que sobrou, do Hashem que se transformou em Olá. É um sacrifício completamente voluntário, nada obrigatório, e não tem além da Tmurá. Então o que Rabi Avi perguntou? Se é possível fazer Tmurá dessa Olá que sobrou? Não vai como Rabi Shimon a pergunta. E não vai como Rahamim também, porque Rahamim discutem com Rabi Shimon e dizem que a pessoa pode fazer Tmurá várias vezes do mesmo sacrifício. Então, como é que se explica a pergunta de Rabi Avi? Então explica, essa é a pergunta de Rabi Avi. Imas que a cantada de Kaikele Bishimon da Mar Emirim e Rosim Emirim. Messira nem que era Beazar da Marulá Bamina Motaro do Satmurá. Mal Shahzor Veamirbo. A pergunta de Rabi Avin é uma pergunta teórica. Ele pergunta: se a gente encontrar alguma opinião, algum Tana, que vai com o Rabi Shimon, que não é possível fazer Tmurá duas vezes do mesmo sacrifício, e vai sustentar também como Rabi Elazar, que é possível fazer tmurá da olá que sobrou, como ficaria nesse caso? Mishne Gufim do Shachat Mai, Yudim Tzelomar do Shachat, Shne Gufot do Guf Echad Mai, então a pergunta é, como a gente falou, Shne Gufot do Guf, Shne Gufot do Guf Echad, que a pessoa, ele santificou o primeiro animal para o Hashem, fez tmurá, então ele não pode fazer tmurá outra vez desse animal. Mas ele sacrificou um outro Hashem, então o primeiro animal se transformou em Olá, é um outro sacrifício. Então poderia pensar que ele pode fazer Tmurá, porque é uma outra entidade, é como se fosse um outro sacrifício, completamente, agora é Olá, antes era Hashem. Outra vez ele não pode fazer tumurá, outra vez desse animal. Tumurá desse animal já foi feita uma vez. Essa questão de Rabi Avi, se a gente encontrar uma opinião que diz que é possível fazer tumurá da olá que sobrou, olá, bamina motarot, e vai com o Rabi Shimon, que não é possível fazer tumurá duas vezes do mesmo sacrifício, como é que fica a lei? Tebae, e essa questão ficou em aberto. Adran Alaka Kolmemirim, Baruch Hashem, terminamos o primeiro capítulo, Kolmemirim, começamos amanhã o Pere Kesh Bekorbanot, parabéns a todos. Vamos ver melhor diferenças entre sacrifícios do indivíduo, sacrifícios públicos, com muito mais. Amém, pessoal. Baruch Adonai, Lama, Amém, Amém.